tempo de informação, é tempo de ouvirmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém participaram no sábado no debate promovido pela ERTS, o único realizado ao nível do distrito. Dois acidentes graves nas estradas da região neste fim de semana provocaram 3 mortos. Milhares de pessoas visitaram Entemar também no fim de semana, a primeira amostra de aves. Chamamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, temporariamente muito nublado nas regiões do centro e sul, com ocorrência de aguaceiros e trovoadas durante a tarde, em especial nas regiões do interior. Vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas do norte e centro e também na costa sul do Algarve durante a tarde. Ainda pequena descida da temperatura máxima na região sul. Máximas previstas de 23 graus para a Guarda, 25 para o Porto, 26 para Faro, 28 para Leiria, 29 para Coimbra e Lisboa, 30 para Castelo Branco, 31 para Santarém, 32 para Évora e 33 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. No sábado, destaque para a realização do debate em torno do futuro do distrito que a ERTS promoveu durante a manhã na Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Este foi, aliás, o palco para o único debate que se realizou em torno do Círculo Eleitoral de Santarém em todo o distrito. Registo, então, para as presenças dos cabeças de lista das forças concorrentes e com assento na Assembleia da República, casos de Teresa Leal Coelho, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, Vera da Silva, do Partido Socialista, António Felipe, da Coligação Democrática Unitária, e Carlos Matias, em representação do Bloco de Esquerda. Durante as 3 horas do debate, registo para análise de um vasto conjunto de assuntos que marcam a atualidade distrital e que enriqueceram este frente a frente entre candidaturas. Teresa Leal Coelho, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, iniciaria a sua intervenção com referências para os problemas de saúde no distrito, em particular os cuidados primários de saúde e a crónica falta de médicos de família.
Por reforçar os cuidados de saúde e, desde logo, os cuidados de saúde primária, que é uma das principais preocupações do Distrito de Santarém. Nós temos aqui 2 ordens de problemas. Eu vou para a 2ª ordem de problemas, que é a mais específica do Distrito de Santarém. Não obstante terem sido abertos diversos concursos para médicos aqui no Distrito, a verdade é que esses concursos ficam desertos. Ficam desertos por razões de ordem diversa, que reportam a questões de atratividade no distrito, que nós temos cada vez mais que ultrapassar e potenciar. Nós temos um conjunto de unidades hospitalares no distrito de Santarém que podem criar uma dinâmica, um conjunto de sinergias que permitam cada vez mais que o distrito seja atrativo precisamente para trazer médicos ao distrito. Eu dou um exemplo sobre esta matéria. Recentemente foi possível trazer para Santarém, para uma especialidade no Médio Tejo, uma médica que estava ao serviço na Fundação Champalimau. Isto significa que há uma estratégia já no Centro Hospitalar do Médio Tejo, que permite, para além das questões financeiras, não foi essa a questão que se colocou, criar outras condições de atratividade. É precisamente essas sinergias, essa dinâmica, uma estratégia coerente para o Distrito de Santarém nesta matéria, com investimento não só nos equipamentos, como também na tecnologia e na autonomia que se pode dar aos profissionais de saúde para desenvolverem a sua atividade, que nós podemos resolver a par e passo este problema de captação de médicos.
Pereira da Silva, o candidato do Partido Socialista, abordou na sua primeira intervenção a questão das acessibilidades aos serviços públicos. Pereira da Silva diria que durante os últimos anos o distrito tem sentido uma forte retração dessa disponibilidade de serviços às populações do distrito.
Estes anos foram também marcados por opções discutíveis, como todas, mas opções no plano da organização dos serviços públicos, e este distrito, da saúde à educação, passando pela justiça, não deixou de sentir os efeitos dessas políticas de retração da disponibilidade de serviços públicos ao cidadão. Provavelmente, e isso julgo que é um consenso que existe muito forte neste distrito e nas suas várias sub-regiões, a área da saúde é, de facto, uma das áreas onde esses problemas, essas dificuldades mais se fazem sentir. Quer no domínio da acessibilidade aos cuidados primários, existe uma lacuna séria de médicos de família, as unidades de saúde familiar não têm o desenvolvimento que era suposto ter, ou era previsto terem, passando também pela questão das urgências hospitalares e pela organização de todo o sistema hospitalar, e não posso deixar de referir um problema que nos é colocado frequentemente, que é aquele que tem a ver com o futuro dos centros hospitalares do Distrito de Santarém, e se a ameaça que foi feita em tempos, não sei se fundamentada ou não, de vir a reorganizar os centros hospitalares do Distrito e de alguma forma ultrapassar ou deixar de lado esta organização com dois centros hospitalares, não sei se permanece nos planos da maioria, mas é algo que tem, julgo eu, merecido uma rejeição muito generalizada das populações dos concelhos e deste distrito.
Para a CDU, uma das questões centrais para o Distrito de Santarém é a sua perca de população e, consequente, perca de importância a nível nacional. O candidato da Coligação Democrática Unitária, António Filipe, apontou depois uma extensa lista de razões que levam, disse, a que isto se verifique.
É por acaso que o Distrito de Santarém elege menos um deputado do que elegeu em 2011. Elegia 10, agora elege 9. Porquê? Porque perdeu população. Ou seja, naturalmente que o Distrito de Santarém foi afetado, é afetado por todos os problemas que afetam os demais distritos do país, mas perdeu importância no plano nacional. O que significa que tem menos população, é mais envelhecido e muitos jovens saíram daqui para fora. Sentiram necessidade de se afastar do distrito. Ora bem, porquê? Este distrito perdeu postos de trabalho, perdeu indústrias, perdeu comércio, sobretudo pequeno comércio, é ver os centros das cidades com o pequeno comércio a ficar abandonado, perdeu muitos serviços públicos, fecharam escolas, fecharam extensões de saúde, perdeu tribunais com o desastroso mapa judiciário que foi imposto por este governo, perdeu freguesias, com essa também desastrada reorganização administrativa que fez com que levou à extinção de muitas freguesias, cerca de 1 milhão de freguesias no país, perdeu escolas e perdeu alunos das escolas, os politécnicos, quer o Politécnico de Santarém, quer o Politécnico de Tomar, têm vindo a ter cada vez mais dificuldades em captar estudantes. Bom, a única coisa que o Distrito ganhou foi portagens. Ganhou portagens que não tinha na A23 e na A13. Portanto, não é grande coroa de glória para esta legislatura. A nível de cuidados de saúde, a situação, de facto, é calamitosa no Distrito de Santarém. Continuamos a ter muitos milhares de cidadãos sem médico de família e vemos a situação caótica que existe nas urgências, quer no Hospital de Santarém, quer no, na urgência de Abrantes, em que foi concentrada a urgência médico-cirúrgica do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
As questões do trabalho e do emprego serviram para o Bloco de Esquerda traçar também ele um quadro negro da situação atual do distrito. Carlos Matias referiu em concreto a perca de 10 mil postos de trabalho desde o início da atual legislatura.
Desde 2011, desde quando a coligação de direita aponta começou a governar, perdeu 10 mil postos de trabalho. Isto diz muito. O salário médio no Distrito de Santarém está 14% abaixo da média nacional, que já é baixa, como se sabe. E a precariedade no Distrito de Santarém, de quem trabalha, a precariedade atinge metade, aliás, 52%, um pouco mais de metade, dos jovens entre os 18 e os 24 anos. Um grande problema do Distrito de Santarém é a situação de quem trabalha. Os cortes que teve nos salários, pela sua precariedade, pela ausência do futuro. Esse é um grande problema do Distrito de Santarém. Um outro grande problema que já foi referido é dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde. Fico, aliás, muito espantado quando a doutora Teresa Leal Coelho apresenta como uma grande credencial da coerência da política do Governo trazer uma médica do Instituto de Champalimau para o Distrito de Santarém. Com certeza que a senhora é muito bem-vinda, faz cá muita falta, mas poderia, talvez, seria mais oportuno recordar os 80 mil, eu estou a dizer, 80 mil pessoas no Distrito de Santarém não têm médico de família, depois do Governo ter prometido atribuir um médico de família a cada cidadão e a cada cidadã. São 80 mil fracassos. A esse, para provar a coerência da sua política, opõe a vinda de uma médica, convenhamos, é bem-vinda, mas é muito pouco. E, portanto, aliás, no Médio Tejo, onde nós estamos, são 35 mil pessoas sem médico de família, depois da coligação de direita ter prometido um médico de família a cada um e a cada uma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
2 mortos e 3 feridos, este é o balanço de um acidente grave que se verificou na madrugada de domingo. O acidente terá ocorrido depois da viatura onde se deslocavam os sinistrados se ter despistado na Estrada Nacional 358, junto da aldeia do Mato, freguesia de Martinchel, concelho de Abrantes. Eram cerca de meia-noite e 30 minutos. De acordo com a informação prestada pelos bombeiros no local, estiveram uma viatura de desencarceramento, 5 ambulâncias das corporações de Abrantes, Sardual e Constância e uma VMER. A GNR de Abrantes tomou conta desta ocorrência. As 2 vítimas mortais do acidente residiam respectivamente na aldeia do Mato, concelho de Abrantes e em Torres Novas. Nas últimas horas, há ainda a registar a ocorrência de um outro acidente, também com consequências graves, no caso, um morto, um ferido grave e um ferido ligeiro. Este é o resultado também de um despiste de uma viatura ligeira contra um poste da EDP na rua principal da localidade de Sardoeira, concelho de Ourém. O morto foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Tomar. Os feridos foram depois encaminhados para o Hospital de Leiria. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher os indícios que possam explicar o ocorrido, sendo que houve ainda registro para a presença dos bombeiros de Caxarias, além da CIV de Tomar e da VAMER de Leiria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do Clube Ornitófilo Ribatejano, Tomar recebeu no fim de semana a primeira amostra de aves 2015, uma iniciativa que decorreu no pavilhão municipal da cidade de Tomar e contou com a presença de 2 dezenas de criadores que lhe apresentaram várias centenas de aves de diferentes espécies. A amostra teve o apoio da Federação Ornitológica Portuguesa, Cultural e Desportiva e também do município tomarense, a par de Casas do Comércio de Tomar, e surge na sequência de outros eventos do género, já realizados na linha Ceira e no entroncamento onde o Clube Ornitófilo Ribatejano tem a sua sede. Vitor Santos, um dos membros da direção do clube, disse, entretanto, à reportagem da Hertz que esta realização foi, de facto, muito positiva, apesar das dificuldades do momento, ficando também em aberto a realização de novas iniciativas do clube em Tomar.
Ser criador, em particular, vai-se vivendo, porque nós criamos, temos as nossas criações e, portanto, elas têm que escoar, têm que se vender, as criações. Mais barato ou mais caro, vai-se vendendo. Em termos de clube, pois aí já é um bocadinho mais difícil, porque epá, a situação económica do país, não, como todos sabemos, não é? E patrocínios, há muito poucos. Temos 2 patrocínios para a nossa exposição, que não é esta, portanto, a exposição no entroncamento, que é onde o nosso clube tem a sede, e que é lá a exposição oficial. Esta aqui pode ser a rampa de lançamento para uma futura exposição em Tomar. Mas para já ficamos só pela mostra e se calhar num espaço curto se calhar vai acontecer. Mas pronto, estamos a falar de patrocínios. Temos duas casas aqui de tomar, que é a Anizu e a Aviorém. São duas casas ligadas à modalidade, vamos lá, e portanto tem-nos apoiado sempre com donativo, um patrocíniozinho deles, que não é muito, mas é bom, é sempre bom, a gente agradece sempre. A Câmara de Tomar foi excepcional, quando nós, clube, apresentamos o projeto à Câmara, houve uma abertura total, um espetáculo, o clube desde já agradece. A senhora Presidente esteve na inauguração, eu não sei se ela poderá ou não gostar disto, mas pronto, ao falarmos ela gostou muito e ficou receptiva a podermos fazer aqui uma exposição com avaliação das aves, mesmo pelos juízes próprios, para o efeito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O livro Quinto Império, Testemunhos de uma História Verídica, da autoria de António Boto Quintãs, editado pela Chiato Editoras, foi lançado neste sábado numa sessão que se realizou na Biblioteca Municipal de Tomar, a que assistiram o vereador Hugo Cristóvão, o coronel Américo José Henriques, que fez aliás a apresentação da obra, e ainda o mordomo da Festa dos Tabuleiros, João Vital. O livro resulta de anos de investigação do seu autor sobre os vestígios templários na região e na Quinta, que, segundo a tradição, poderá esconder o grande tesouro dos templários herdado pela Ordem de Cristo. Quinta onde também Camões se terá inspirado para escrever A Ilha dos Amores e que se torna no centro das atenções deste trabalho. No final da apresentação, António Boto Quintãs deu conta à reportagem da ERS do longo processo de investigação que levou então à concretização desta obra.
Foram basicamente alguns 20 anos de investigação, onde as coisas começaram a aparecer como as peças de um puzzle que rapidamente se transformou em bola de neve e tudo se começou a desenrolar. Partindo de uma citação de Bernardo Claraval, encontrarás mais nos bosques que nos livros. As árvores e as pedras ensinar-te-ão coisas que nenhum homem poderá dizer-te. E foi assim tudo que começou, até porque um dia me chamaram a atenção. Devias estudar a presença dos templários ali na Quinta, porque realmente uma pessoa quando lá chega sente uma auréola, uma coisa tão forte, que nos chama aos templários. E eu disse, mas eu não conheço documentação nenhuma sobre os templários, aqui na Lourinhã nunca ouvi falar em nada disso, mas tens que investigar porque elas têm que aparecer. E a verdade é que começaram a aparecer. Está nas pedras, são factos, e são coisas que as pessoas podem ver com os seus próprios olhos. E logicamente que ao se descobrirem agora novas coisas sobre os templários, de maneira nenhuma se vai, nem nunca foi essa a pretensão de retirar todo o protagonismo, o grande protagonismo que continua a ser tomado, e isso é, aliás, quem tentar alguma vez questionar isso, quer dizer, é que não vale a pena. Agora, tudo o que possa vir para o enriquecimento da nossa história e principalmente de todo o mistério que existe acerca dos templários, eu penso que é bem-vindo. Isto para mim é um humilde contributo, não é mais um livro sobre templários, não é mais um que vem falar, olha, agora do tesouro, não. Como o livro diz em subtítulo, são testemunhos de uma história verídica e tudo aquilo que o livro conta são efetivamente histórias verídicas, não há aqui invenção, é tudo factual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se no próximo dia 3 de outubro, sábado, o concerto comemorativo dos 20 anos da conquista do primeiro prémio no concurso À Volta do Coreto, organizado pela RTP. O espetáculo decorre no Cineteatro Paraíso, a partir das 17 horas, e contará com a presença de alguns dos músicos que, há 20 anos, faziam parte da banda filarmónica Golden Pines e que vão agora integrar a banda para participar nesta iniciativa. Bruno Graça, o Presidente da Golden Pines, fala do concerto, que contará com a presença de caras conhecidas do panorama tomarense, precisamente na atuação da banda.
É assinalar dos 20 anos da vitória num concurso que a RTP lançou junto às bandas À Volta do Coreto. Portanto, que a Golden Pines ganhou há 20 anos, só houve uma edição desse concurso, a banda da Golden Pines ganhou vamos juntar os músicos dessa altura, dos músicos que há 20 anos representaram o Golden Pines nesse concurso, com os músicos de agora e vamos fazer um grande concerto Estamos em teatro, vamos fazer um grande concerto, portanto, tocando algumas das peças que foram executadas nesse concurso, e também é outro momento em que um cine-teatro cheio mostra duas coisas. Primeiro, que a música que se faz em Tomar tem qualidade, já há 20 anos tinha, pelos vistos, porque ganhou o concurso a nível nacional, estão aqui alguns, está ali o Mourão, faz parte, aqui o vereador Hugo também, o Nuno também, a Carla também, estão aqui uma série de ex-músicos que agora já não estão no ativo, mas que vão estar, já alguns já não é ensaiar e tudo para não fazer mais figura. Portanto, vai ser uma grande festa no Cine Teatro nesse dia, a comemorar esse dia muito importante para o Olim Pais.
É no próximo sábado, dia 3 de outubro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Na minha última nota do dia, foquei um artigo do provedor da Misericórdia de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes, publicado no Jornal de Negócios de 10/9/2015, intitulado "E o Sistema de Saúde?", onde o antigo primeiro-ministro coloca dúvidas quanto à transferência da saúde para as Misericórdias e critica por, no período eleitoral, não se estar a falar de uma matéria tão importante como a saúde e a sua descentralização. Em 18/9/2015, o secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, respondeu ao Dr. Pedro Santana Lopes por artigo publicado no Jornal Negócios com o título "O Sistema de Saúde". Neste, o governante apresenta o que para ele deve ser a política de saúde nos próximos 4 anos. Da sua proposta, destaco a afirmação de que temos de garantir meios de atuação efetivos, técnicos e humanos, geográfica e demograficamente bem distribuídos e com competitividade entre prestadores. Fim de citação. Estes pontos devem merecer muita atenção no Médio Tejo e no Distrito de Santarém. Em Tomar, está-se a olhar apenas para a fusão do Centro Hospitalar do Médio Tejo com o Hospital de Santarém, de que não há nada estabelecido, e desconsidera-se a descentralização da saúde já em andamento. No Médio Tejo, deve-se perguntar o que significa a competitividade entre prestadores de saúde. E deve-se começar a interrogar do que acontecerá ao setor da saúde depois das eleições. Esta interrogação última deve igualmente recair sobre o ramal de Tomar. Alguém com conhecimentos sobre o sistema ferroviário nacional, perante pergunta minha sobre o futuro do ramal de Tomar, disse que há que estar atento ao pós-eleições. Também o chefe do FMI em Portugal, o economista austríaco Albert Jäger, em entrevista de despedida ao Diário Económico, no fim de agosto de 2015, avisou que, após as eleições, terão de ocorrer grandes mudanças na segurança social e grande ajustamento nos sistemas de pensões. A campanha eleitoral promete muito, mas, como reconheceu a empresa de rating Standard & Poor's, ganhe quem ganhar as eleições, o essencial das políticas seguidas até aqui pela atual maioria não sofre alterações e as reformas irão continuar. Ou seja, a seguir às eleições, muitas coisas terão de acontecer, coisas que nada terão a ver com as promessas da campanha eleitoral. Esta, como sempre, tem decorrido fora das reais necessidades da nação. Na campanha eleitoral não se tem falado do desenvolvimento e da solução para as assimetrias regionais e sociais, nem se tem falado dos problemas europeus e internacionais. Em campanha eleitoral estiveram em Tomar o primeiro-ministro Passos Coelho e o vice-primeiro-ministro Paulo Portas no Salão da Misericórdia, onde assumiram que o plano de desenvolvimento social será o coração do próximo programa de governo. Por seu lado, o Conselho Local de Ação Social aprovou o Plano de Desenvolvimento Social de Tomar. Apesar das presenças em Tomar de membros do Governo e das suas visitas à Misericórdia de Tomar, dos planos sociais, o nacional e o local, e dos debates entre candidatos a deputados pelo Distrito, ninguém do Governo, da Câmara Municipal ou dos candidatos informou sobre a situação e futuro das residências assistidas da Misericórdia de Tomar, concluídas desde julho de 2014, mas com as licenças cassadas. É como se o problema não existisse. Mistérios da Ribeira do Salgado.
A nota do dia, no fecho das notícias com Sérgio Martins. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.